Olá, muito boa tarde. Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz.
Olá, boa tarde. Câmara Municipal de Tomar coloca à discussão pública o projeto relativo à operação de reabilitação urbana. Junta de Freguesia da Ceiceira admite impactos menos positivos com a construção do novo centro escolar da Linha Ceira. Grupo Recreativo Sudoense, da Aldeia de Sodos, vai realizar mais um passeio de bicicletas antigas.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu pouco nublado limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral das regiões norte e centro. Até meio da manhã, o vento vai ser, em geral, fraco do quadrante norte, superando moderado no litoral oeste e nas terras altas, em especial durante a tarde. Vamos ter pequena subida de temperatura. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 35 graus. As capitais do distrito vão registar 35 também Santarém, 38 para Porto Alegre, 39 para Castelo Branco, 31 para Lisboa, 31 para Coimbra e 25 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz há uma hora. Muito boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
Bem-vindos. O município de Tomar colocou à discussão pública o projeto relativo à operação de reabilitação urbana pelo período de 20 dias para a formulação de reclamações, observações ou ainda sugestões. O processo foi aprovado na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar, por unanimidade, mas gerou alguma discussão, nomeadamente da parte do vereador do PSD, João Tenreiro, que apontou, sobretudo, a demora na aprovação do processo num documento que classificou como encomendado. Como explicava depois o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, era necessária a aprovação do documento, uma vez que este decorre no âmbito da área de reabilitação urbana. O Cristóvão referiu que foi esta Câmara a criar as áreas de reabilitação urbana num total de 5.
Neste mandato, criámos 5 áreas de reabilitação urbana. Portanto, antes disso havia 0. Portanto, criámos a área de reabilitação urbana da cidade e, entretanto, já criámos a de Sem Soldos, a da Aceiceira, a de Peialvo e a última, a da Pedreira, portanto, que foi a última a ser criada. Portanto, e que já é muito, porque só isso dá bastantes benefícios à reabilitação e, aliás, no nosso caso, aqui na cidade mais em particular, é visível que essa reabilitação está cada vez mais a acontecer, mesmo sem ter as outras possibilidades de benefícios para os investidores que a Ouru pode permitir. A Ouru, portanto, a operação, não vem por uma questão da caducidade, porque isso é a coisa mais fácil de resolver. Aliás, o plano B existia, estava já construído. Se não tivéssemos a possibilidade de constituir a Ouru, no momento seguinte em que a Ouru caducasse, era imediatamente aprovada nos mesmos, ou pelo menos levada à discussão, nos mesmos termos à Assembleia Municipal seguinte. Portanto, não é obviamente uma questão de caducidade. Agora, vir depois, Sr. Vereador, vir depois com as outras questões, como questão da A13, bom, eu tenho que lembrar, porque, poxa, já tenho que lembrar que qual foi o governo e até qual foi o ministro que era presidente desta Assembleia Municipal de Tomar, que até usou na comunicação social nacional o exemplo de Tomar como da questão das escutas e portanto das portagens. Independentemente de eu reconhecer que as portagens, acho que todos reconhecemos que aquelas portagens são caras e se fossem mais baratas, se calhar até permitiam que mais utilizadores as frequentassem. Mas é preciso também, porque nós somos políticos, somos responsáveis, antes de falar, devemos conhecer minimamente os documentos e perceber em que termos é que o contrato destas escutas, e nomeadamente da A13, foi feito com as empresas que agora o exploram.
João Tenreiro voltou depois a apontar-se a demora na aprovação do processo, reafirmando uma vez mais que o documento não foi discutido, uma vez que considera ter sido este um documento encomendado.
Este documento aqui foi um documento encomendado e devia ter sido um documento pensado, porque esta questão esteve na gaveta durante mais 2 anos. E os senhores, obviamente, criaram a ARU, porque na altura, quando entraram, foi quando a lei relativamente à reabilitação urbana também entrou em vigor a nível nacional. E, obviamente, que foram os senhores, como se tivesse, se não fossem os senhores, eram outras pessoas que criavam as ARUs. Assim, não vamos ser demagógicos aqui no pensamento nessa questão. Agora, o que eu digo, e volto a dizer, é que este documento foi pensado, tanto mais que diz aqui as principais características territoriais e de contexto do Conselho de Tomar. E fui buscar aqui o exemplo do Centro de Congressos, de uma Tomar como uma cidade de congressos. E onde é que existe uma Tomar como cidade de congressos? Não temos. Portanto, isso para dizer que isto é um documento que é encomendado. Apenas e só para cumprir timings e para cumprir prazos. Foi isso que eu disse. Portanto, não, aquilo, infelizmente, vem dar razão àquilo que nós viemos a alertar durante 2 anos. Que estes documentos, que são documentos de planeamento estratégico para o Conselho de Tomar, deviam ter sido pensados junto dos agentes económicos, junto das forças vivas, junto das associações, das empresas, dos agentes políticos, para podermos ter um documento com o qual todos nós nos identificássemos e, de facto, ver uma estratégia para o Conselho de Tomar. O senhor há pouco falou-me que o turismo é o caminho. Não sei se será o caminho ou não, poderá não ser, poderá ser. Portanto, é tudo isto um documento de estratégia. Portanto, fui buscar estes exemplos como podia buscar outros. Agora o senhor não se agarra ao passado. Daquilo que o senhor pensou antigamente e que sugeriu. Os senhores estiveram no poder e estão no poder e acho bem. Os senhores tiveram um caminho. Pronto, e esse caminho os senhores seguiram e foi delimitado pelos senhores. Os senhores ganharam. Portanto, não há que contestar. E é isto que nós estamos aqui a fazer. Contestar e lamentar que tínhamos aqui um documento que foi encomendado e que não foi legitimamente e com calma pensado.
Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, participou também nesta discussão e análise ao processo para lembrar que houve documentos estratégicos aprovados no passado que acabaram por ficar na gaveta, para referir que este documento relativo à operação de reabilitação urbana atrasou porque, como disse, o instrumento financeiro está também atrasado.
Este é um ouro simples e o grande problema de ser ouro, só vir agora, tem a ver com o atraso do instrumento financeiro. É uma realidade que a gente conhece. E mais, assim que o instrumento financeiro sair, terá que vir o Moru, já adaptado à realidade atual. E não vale a pena falarmos sobre documentos participados. Eu e o Bruno temos essa experiência. Do Plano de Cidade, que foi o documento mais participado que houve com associações, com o Politécnico, com a área da saúde, com a área do desporto, com as associações, tudo isso, em que foi aprovado na Câmara, na Assembleia, com uma única abstenção. E que depois foi metido na gaveta e nunca mais foi usado. Eu não esqueço ainda, quando tivemos, porque se falou na Polis, quando tivemos conhecimento dos custos que houve com o pavilhão, a recuperação do pavilhão municipal e o estádio, que foram 18 milhões de euros, que nessa semana tivemos a notícia, através do jornal, do custo, e também é uma situação recente, do multiusos do Gondomar, assinado pelo Cisa Vieira, também custou 8 milhões de euros. E começámos a olhar e dizemos assim, era um investimento diferente. Pois era. Foram opções. Portanto, eu acho que devemos olhar para isto com toda a franqueza, de forma positiva, que é um passo fundamental. E assim que vier o instrumento financeiro, obviamente todos os temos que bater para que isso seja revisto e saia então a ORU adequada à estratégia que temos para a reabilitação da cidade. E há uma nota que eu quero deixar ao que o Hugo também disse, sobre o facto de limitarmos algumas situações da cidade aos apoios que a ARU irá conceder. Porque temos zonas da cidade degradadas em que é muito difícil alguém neste momento ter capital para investir se não tiver o instrumento financeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no âmbito da última reunião do Executivo Municipal de Tomar, onde foi aprovado o concurso público para a construção do Centro Escolar da Linha Ceira, um concurso internacional para a construção daquela unidade, foram abertas, ou serão abertas, melhor, as propostas concorrentes numa iniciativa que está prevista para o próximo dia 7 de agosto. A obra tem, assim, reunidas as condições para a sua realização e deverá iniciar-se ainda no corrente ano. O projeto de responsabilidade do Ateliê Rua foi escolhido a partir de três ideias apresentadas publicamente, tendo recebido o aval das diversas entidades envolvidas, na altura, a Associação de Pais da Linha Ceira, o Agrupamento de Escolas Templários, Junta de Freguesia da Ceceira e também o Município de Tomar. E vai suprir uma necessidade, agrupando num único espaço as turmas que se encontram espalhadas em vários edifícios pela aldeia, incluindo uma em contentor de sala de aula. Uma vez concluído e a funcionar o novo centro escolar, vai também trazer impactos a outros níveis que a Junta de Freguesia vai procurar minimizar. Como referia a ERTS, o Presidente da Junta de Freguesia da Ceiceira, Carlos Rodrigues.
Nós temos a noção que a construção do centro escolar no local agora escolhido vai ter um impacto na própria localidade, na Linha Ceira e na própria freguesia. Nós pretendemos, e é essa a nossa aspiração, é que o centro escolar seja também um centro, de certa forma, da freguesia no que toca a eventos, ao desporto, porque o centro escolar neste momento já tem construído ao lado o pavilhão multiusos, que foi construído precisamente com a intenção de complementar o centro escolar, numa zona, numa urbanização relativamente nova, e que implica a retirada do centro da aldeia das crianças, o que vai ter um impacto negativo, e eu tenho essa noção como autarca, que realmente faz falta que as crianças, o sorriso, o riso e o barulho das crianças junto do centro social vai fazer falta à aldeia em termos de vida, mas nós estamos a tentar colmatá-lo com um parque e uma zona verde, nessa zona precisamente que consiga congregar os mais idosos no centro social com as crianças e com os jovens, portanto, nesse espaço, precisamente para combatar essa falta. O que é certo é que nós esperamos todos nós que o centro escolar venha dar maior qualidade e maior conforto a quem ajuda as nossas crianças a chegar o mais longe no que toca à educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa esta semana, no âmbito da bacia hidrográfica do Zêzere, o projeto piloto de planeamento colaborativo da sociedade civil no Conselho da Sertã. O projeto surge como resposta à tragédia provocada pelo incêndio que ali ocorreu no passado dia 17 de junho. O projeto, que se inicia com uma conferência a promover no CERQ, Centro de Inovação e Competências da Floresta, na Sertã, esta quinta-feira, às 14h30, e que terá no terreno 30 elementos de uma plataforma composta por 130 pessoas, nomeadamente investigadores de várias universidades do país, mas também profissionais liberais e empresários das áreas da arquitetura, engenharia, design, direito, psicologia, sociologia, antropologia e fotografia, entre outros, para trabalho voluntário e gratuito com o objetivo de desenvolver um laboratório colaborativo com as autarquias e a comunidade através do levantamento de necessidades no terreno, elaboração de um plano alargado de intervenção e reconstrução e abordagem de soluções para as necessidades que forem encontradas. O município da Sertã disponibiliza o apoio logístico para a realização dos trabalhos. Pretende-se analisar diferentes variáveis, como sejam recursos hídricos ou ainda o coberto vegetal, com vista a identificar o que nesta paisagem é para manter, para melhorar ou para fazer ainda de outro modo. Os trabalhos vão culminar depois na próxima segunda-feira, 17 de julho, com a apresentação dos resultados da primeira fase. Irá ser apresentada uma lista de medidas a aplicar no curto, médio e longo prazo. O objetivo é depois estender a iniciativa a todos os municípios da bacia hidrográfica do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Amigos da Levada Tomar vai promover as segundas jornadas da Associação intituladas este ano Diálogos sobre Património Urbano e Reabilitação de Conjuntos Urbanos Históricos. As jornadas vão decorrer no edifício sede da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, na Rua Silva Magalhães, num evento que terá início às 9h30 do próximo sábado e que contará com um conjunto de painéis a promover durante toda a manhã, fechando depois com um debate. No início da tarde, às 15 horas, haverá também a realização de uma visita guiada ao Complexo da Levada. Renata Faria, a Presidente da Direção da Associação Amigos da Levada de Tomar, refere que esta é uma entidade que visa precisamente promover a dinamização deste antigo complexo industrial no centro da cidade de Tomar, valorizando também o seu património e o seu legado histórico.
Que tem a ideia, que gosta muito do património da Levada, que tem interesses comuns relativos ao patrimônio industrial e ao patrimônio técnico, e que também tem fortes ligações com a cidade de Tomar, e que sabem que a Levada, o sítio da Levada, é um sítio potencialmente dinamizador para a cidade. Então, a associação foi criada no sentido de tentar dinamizar atividades aqui dentro, seja no cariz mais de estudo, efetivamente fazendo estudos sobre o patrimônio da Levada, seja num cariz mais sociocultural, promovendo atividades em que tragam as pessoas para dentro da Levada, em que elas sejam, se apropriem do espaço, e também tentar trazer para cá, junto com outras associações, as pessoas que também já trabalharam aqui e que têm, de alguma forma, ligações afetivas com a cidade. Então, nossos objetivos agora, nesse momento, é tentar dinamizar o patrimônio. Quando conseguimos já ter a certeza que isso daqui pode estar salvaguardado, promover outras atividades, seja com o rio, seja com a cidade, tentar fazer atividades no centro histórico e que tragam as pessoas aqui para a Levada, ou então também levando a associação para fora. Temos a ideia de participar dos encontros que vão acontecer em Lisboa e também outros congressos relativos ao patrimônio industrial e a história contemporânea, levando o nosso patrimônio lá também para ser apresentado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupo Recreativo Sudoense, grupo de jovens residentes na aldeia de Sodos e que se encontra a dinamizar a associação local, vai, à semelhança de anos anteriores, promover o passeio de bicicletas antigas. Trata-se da 7ª edição do evento, marcada para domingo, dia 16, às 9 horas, com concentração no Largo do Rocio. A atividade tem início precisamente na aldeia de Sodos e paragens depois em diversas associações de aldeias vizinhas, nomeadamente na Vila do Passo, Pousos, Casal da Fonte, Moreiras Grandes, Outeiro Pequeno, Outeiro Grande, ainda em Vargos, Pé de Cão e regresso ao final do dia a Sodos. Nuno Matias, da direção do Grupo Recreativo Sudoense, falou à ERTS da iniciativa, que deverá este ano, uma vez mais, juntar cerca de uma centena de participantes.
Sim, aquelas bicicletas que nós chamávamos as bicicletas, as pasteleiras dos nossos pais, dos nossos avós, e ainda há bastante aqui à nossa volta, e tentamos arranjar, acho, cada vez mais, e também onde surgem também muitas pessoas de outros sítios, onde também já fazem e também participam neste nosso evento. Vá. A gente temos sempre por volta de 100 pessoas, um número mais ou menos das 100 pessoas. Já tivemos mais algumas, quando foi o início, tivemos por volta de 150, mas agora andamos sempre a rondar os 100, 110 pessoas. A concentração vai ser no Largo do Rio, aqui da nossa aldeia, vai ser aí a concentração, onde depois vamos passar nas certas aldeias, onde vamos fazer um jogo tradicional em cada uma delas, durante a manhã, depois vamos parar num sítio que é nas Moreiras Grandes, onde vamos fazer o almoço. Depois à tarde vamos voltar outra vez a dar mais uma voltinha e vamos fazer os jogos tradicionais, onde depois vamos terminar na nossa sede com um pequeno lanche e oferta de alguns prémios referente ao passeio, o melhor traje, a melhor bicicleta. Temos alguns patrocíniozinhos, mas aproveitamos esses patrocínios para os tais prémios de participação, do traje mais original, a bicicleta mais antiga, e depois nesses jogos tradicionais fazemos grupos onde também haverá um prémio para o grupo que ganhou mais jogos, pronto. Nas tais coletividades vamos fazer um joguinho e depois no final esse grupo também, pronto, tem direito a um prémio e aproveitamos os patrocínios para a entrega desses prémios.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da iniciativa promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira dos Erros, Armação, Sertã e Vila de Rei recebem, com início amanhã e prolongando-se até ao próximo domingo, 16 de julho, os Caminhos da Água, programa da Rede de Itinerância Cultural, Caminhos, criado pela Comunidade Intermunicipal. Depois dos Caminhos de Ferro em abril e dos Caminhos da Água em julho, a iniciativa terá ainda um terceiro momento, com o programa a promover em outubro e a realização na altura dos Caminhos da Pedra. Nestes 7 concelhos do Médio Tejo participantes no Caminho da Água vão ser realizados 30 eventos, com muitos lugares mágicos da região a servir de palco aos artistas convidados nos Caminhos da Água. Será o caso do Lago de Dornos, em Ferreira do Zezer, onde o desafio é acompanhar de escultadores um percurso artístico intitulado Audio Walk, de 13 a 16 de julho, às 10 até às 16 horas. Ali bem perto, na Gruta de Avecasta, num cenário de enorme beleza, irão reinventar-se os sons tradicionais portugueses recolhidos por Miguel Giacometti e Fernando Lopes Graça, na voz e guitarra dos Lavoisier. Será 15 de julho, às 17h30. Depois, na Praia Fluvial do Penedo Furado, em Vila de Rei, vai ser possível dar um mergulho de olhos postos no espetáculo do Teatro Carripana, promovido pelo grupo Lama, isto a 14 de julho, às 18h30. De 13 a 16 arranca então esta segunda etapa do projeto assente neste conceito inovador a nível nacional, com os 13 municípios do Médio Tejo unidos na criação de um programa cultural em rede e também na promoção turística da região. E assim fechamos. Vamos ficar então por aqui. Regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.